Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o apóstolo Igor e você está prestes a ouvir uma palavra que irá transformar a sua vida. Portanto, abra o seu coração. Deus quer falar com ele.
Boa noite. Que honra estar aqui, estou feliz. Amo o Igor, sua família. Conheço a época da graça há muitos anos. Já fui abençoado aqui. É uma alegria estar aqui. Antes de você sentar, eu queria fazer algo aqui. Vou ser muito rápido nesse primeiro momento. Eu disse para Deus que onde eu iria glorificar o nome dele, por causa do amor e da bondade dele. Amém?
Amém.
Alguns anos atrás, Deus me deu uma oportunidade de uma grande conquista. E durante essa grande conquista, eu tive uma das piores notícias da minha vida, de um meu primogênito filho ter um câncer terrível, com pouquíssimas possibilidades de escape. Mas o poder sobrenatural de Deus fez um milagre, ele foi totalmente curado. Totalmente curado. Eu, como o apóstolo Igor disse, eu ando hoje com o apóstolo Guilherme Maldonado e entendo que o apóstolo Guilherme Maldonado abriu meus olhos para o que a gente acabou de falar, do mesmo Jesus, como diz Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus que fez milagres extraordinários nos evangelhos, ele está fazendo um milagre hoje. E talvez, como eu um dia tive uma notícia tão terrível, a gente estava no hospital, a gente não sabia o que era, demorou a cirurgia, quando o médico abriu o centro cirúrgico, cara, de verdade, eu não culpo o médico, eu agradeço a Deus pelos médicos, meu irmão é médico, minha cunhada é médica, mas aquele cara parecia satanista, cara, porque ele falou rindo, ele falou estranho, não tem o que fazer, ele vai morrer, ele tem câncer no corpo inteiro. Mas eu lembro que eu liguei para o meu pastor, que é o apóstolo Guilherme Maldonado. Ele pegou o celular, ele confrontou meu filho dizendo: você está em pecado? Se você estiver em pecado, nada vai passar, mas se você não está em pecado, vamos orar e você vai ser curado. E nós oramos e graças a Deus meu filho foi curado. E eu queria dizer algo aqui para você. Depois, Deus já estava me usando em milagres naquela época. Mas onde eu tenho ido, eu quero glorificar o nome do Senhor dizendo: Jesus está vivo e Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, se tem alguém entre nós hoje com alguma enfermidade que aos olhos do médico não tem cura, ou você ou alguém da sua casa que aos olhos do médico não tem resposta, e nós amamos a medicina e abençoamos eles, eu queria pedir para você levantar a mão no teu lugar. Se você tem algum problema, se tiver alguém com fé perto dessa pessoa, põe a mão no ombro dela. Põe a mão no ombro dessa pessoa perto de você. Como igreja, nós tomamos autoridade. Eu junto com você, não sou eu o milagreiro. Jesus é o que faz milagres. E eu junto com você, a Bíblia diz que nós somos a igreja cujas portas do inferno não prevalecem. Nós somos a igreja que toma toda a autoridade. Nós agora declaramos, está escrito, crie, por isso falei. Eu creio que pelas pisaduras de Cristo você pode ser curado agora. Eu creio que o faz de novo que acabamos de profetizar, cantando, adorando, está acontecendo aqui. Assim como o cego foi curado, lá, o cego de Jericó foi curado, a mulher de fluxo de sangue foi curada, Lázaro venceu a morte. Eu declaro poder sobrenatural tocando o teu corpo. Eu repreendo toda a enfermidade no nome de Jesus. Eu ordeno a toda a enfermidade que saia da minha e da tua vida, que venha saúde, que venha saúde, que venha saúde. Que você receba cura, que você receba milagres, em nome de Jesus. Você diz amém? Eu quero levantar a tua fé. Alguns anos depois, eu tenho um irmão que é médico, obstetra. Ele mora em Santos e ali trabalha. O meu irmão foi fazer um exame de rotina. O médico que foi fazer, eu não sei se é ultrassom ou outro exame, chegou no pulmão dele e falou assim: cara, tem alguma coisa no teu pulmão. Ele foi no pulmão e ele tinha um câncer. Ele entrou na cirurgia, minha esposa entrou, a esposa dele entrou junto, que é médica. Tiraram 75% do pulmão dele, dizendo, não tem mais o que fazer também. O meu irmão, eu sou casado há muitos anos, vou completar agora 30 anos de casado. O meu irmão nunca tinha ido na minha casa dormir. Como ele sabe que eu sou desse movimento, ele conhecia a história da família e foi na minha casa. No domingo de manhã, ele voltou para Jesus na minha igreja. Deus me deu uma palavra que ele seria curado. Uma palavra ousada. Eu disse, cara, você vai ser curado. Meu irmão é médico, a minha esposa é médica. Eles ficaram assim, como assim? O câncer desapareceu. O pulmão dele foi restaurado, você está aí. Agora veja, a guerra é real. 6, 7, talvez. Eu sou ruim de data, minha esposa sabe. Tá o meu filho e a esposa ali. Eles são testemunhas disso. Pessoas da igreja que viram. Alguns meses depois, o câncer que tinha desaparecido do pulmão. E para o médico dizer que desapareceu, entenda isso. Foi no sírio-libanês que consultaram, tá? Foi algo bem forte. O câncer foi para o cérebro. 23 tumores. Todo mundo dizia, ah, e agora? Eu dizia, Deus disse que ele vai ser curado. O que aconteceu? Sumiu tudo. Eu não sei o que você está passando, eu declaro, Jesus é o mesmo. Jesus é o mesmo, Ele está aqui, Ele te ama, Ele é poderoso, segura nas vestes dEle e ser livre da tua enfermidade, ser livre do teu problema. Irmãos, vamos fazer algo, dá a mão para quem está do teu lado. Vamos declarar que Jesus está aqui e essa pessoa vai receber um milagre hoje. Você vai soltar um milagre na vida dessa pessoa ao teu lado. Declara um milagre de Deus na vida dessa pessoa linda ao teu lado. Talvez seja financeiro, talvez seja na família, talvez seja uma porta de emprego. Declara, ora comigo por esse milagre. Creia, tenha fé. Oh Senhor, nós declaramos. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és um Deus que abre portas. Tu és um Deus que faz milagres. Tu és um Deus sobrenatural. Tu tens todo o poder. Está escrito no livro de Apocalipse que a chave da morte e do inferno estão nas tuas mãos. Está escrito, Senhor, que através da igreja as obras do diabo serão pisadas. E nós declaramos nessa noite, oh Deus, uma noite de milagres, uma noite de possibilidade, uma noite de vitória. Em nome de Jesus, que toda dor e todo mal-estar saia agora. Saia agora. Que haja cura agora, que agora mesmo haja cura, Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus. Quem diz amém? Quem aplaude Jesus comigo? Eu só quero fazer uma pergunta antes de você sentar. Tem alguém que chegou aqui com dores, dor de cabeça, dor no corpo, dor no estômago, mal-estar, e agora que a gente orou, passou? Tem alguém? Não precisa levantar a mão para me agradar, não. Eu só queria saber se tem alguém que percebeu. Tem uma pessoa lá atrás. Tem mais alguém? A gente pode aplaudir Jesus por essa vida que passou algo. Toma o teu lugar. Como o apóstolo Igor disse, meu nome é Paulo Tércio. Eu sou casado com a Marta. Nós temos 4 filhos. 2 casados. O Murilo, que é o ministro de louvor no grupo de jovens. O Felipe, que é evangelista da igreja e teólogo na igreja. E tem o Rafael, que recebeu um milagre grande quarta-feira agora. Ele foi escolhido, passou numa universidade na Itália. Ele vai estudar moda em Milão. A gente está super feliz por essa porta que Deus abriu. Você pode dar glória a Deus? E eu tenho uma filha linda, que não vai para fora, vai ficar do meu lado. Tenho uma filha linda que vai casar só depois dos 35 anos, que vai ficar do meu lado. Mas eu estou feliz de estar aqui e eu quis, o primeiro ponto, falar disso. Creia em milagres, Jesus te ama. O segundo ponto é para uma pessoa, pelo menos, aqui. E aí eu entro na pregação. Quando eu estava me preparando, eu tenho esse problema, não sei se o apóstolo Igor também, eu preparei umas 6 palavras. E fico, Deus, que palavra eu vou pregar lá? E ora, Deus fala comigo, e pensa numa, na outra, e o Senhor me deu uma palavra. Ele falou assim, olha, você precisa só falar dessa palavra. Eu tenho uma ministração, que eu ministro em vários lugares, então a gente pega a ministração, uma experiência que a gente teve com Deus, e a gente leva. Lógico, que vem com vinho novo. uma ministração que chama Vaso Quebrado, e Deus falou para eu falar aqui rapidinho. Se você lembra daquele texto, o profeta foi levado para a casa do oleiro, e o oleiro está fazendo vaso. Quantos lembram desse texto? A Bíblia diz que Deus é o oleiro. Você pode dizer comigo, Deus é o oleiro? Nós somos os vasos. Fala, nós somos os vasos. Olha que coisa louca. Deus é o oleiro, ele está fazendo o vaso quebra. O vaso está nas mãos de Deus e quebra. O vaso não quebrou quando estava na estante. O vaso não quebrou quando estava em outro lugar servindo as pessoas. O vaso quebrou na mão de Deus. Eu quero falar para uma pessoa que está aqui, eu não sei quem é você, mas Deus te ama. Algumas pessoas, e até você, se acusou dizendo que você deve estar em pecado, que você não está honrando Deus, por isso você está passando por esse problema. E Deus falou para eu vir aqui dizer para você, eu não sei quem é você, não é porque você está passando esse problema que você não está nas mãos dele. Esse problema não é sinal de fracasso espiritual. Esse problema é permissão de Deus para você ficar mais forte. Ele está fazendo algo novo e você vai viver algo glorioso. Por quê? Porque infelizmente nós da igreja, basta a pessoa ter problema, a gente já fala que ela está em pecado. Não é verdade. Jesus sofreu sem ter pecado. E se você está sofrendo nas mãos de Deus, é possível quebrar. Mas ainda que quebre, ele não vai parar ali. Ele não vai jogar fora, ele vai refazer. E eu profetizo isso sobre tua vida. Não sei para quem é essa palavra, mas recebe. Amém? Aplauda ao Senhor. Nós vamos ler a palavra. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Se você quiser ficar em pé com a gente, por favor. Versículo 8. Eu vou ler um trecho grande da escritura. Um dia, Eliseu foi a Sunem, onde vivia uma mulher rica que lhe ofereceu com insistência uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por aquela cidade, ele parava para visitá-la e comer alguma coisa. Certa vez, ela sugeriu ao seu marido: olha, sei que essa pessoa que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Portanto, vamos construir para ele, no terraço, um quarto de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Desse modo, sempre que passar por nossa casa, ele poderá se hospedar nele. Esse texto fala de algo tremendo. Eu quero orar e nós vamos compartilhar. Pai, obrigado por essa casa de oração, de adoração, essa casa de amor e compaixão. Obrigado por tudo que o Senhor tem semeado nesses dias, preparando cada um deles para o ano de 2020. Senhor, eu venho somar com eles, contribuir, e juntos, como foi orado, eu peço que o Teu Espírito Santo fique à vontade, nos instrua, nos ative, nos transforme, para que o Senhor seja glorificado. Eu abençoo esse tempo, declarando que a tua palavra não volta vazia, mas ela produz frutos. E logo veremos frutos nas nossas vidas e famílias, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Esse texto conta a história de uma mulher. Eu tenho na minha vida estudado a palavra e aprendido muito sobre a parte da tipologia. Eu acredito que cada mulher na Bíblia, Antigo e Novo Testamento, elas mostram um tipo de igreja. E nesse caso, tem uma mulher. Essa mulher era rica. Essa mulher, ela tinha uma virtude, que vou falar dela aqui, comparando com uma outra mulher. Essa mulher estava percebendo o movimento profético, ou o profeta, passando perto dela. Eu quero dizer, igreja, época da graça, foi isso que o Espírito Santo falou comigo, por isso ministrar. Há um mover profético rodeando vocês. Porque essa igreja tem um legado. Deus quer que vocês influenciem a cidade e mais que a cidade. Então tem um movimento profético à volta de vocês. Tem um movimento profético. Essa mulher, ela era da região de Sunem. Eu vou ser bem rápido, para que a gente ganhe tempo para poder orar juntos. Mas essa mulher, ela percebeu algo. Veja, a Bíblia não fala que o profeta fez algum milagre na casa dela. A Bíblia não fala que o profeta fez algum sinal. Mas ela disse para o marido: esse que está passando é santo homem de Deus. Tem algo aí que merece crédito nosso. E não só crédito, investimento. E não só crédito, nós precisamos investir nisso. Nós precisamos construir uma casa para ele e decorar a casa. Precisamos pôr a cama, precisamos pôr a cadeira, precisamos pôr a escrivaninha, precisamos pôr a menorá. Nós precisamos edificar essa casa, porque tem um movimento. E se o movimento só nos visitar, vai ser ruim. Nós não queremos a visitação do profético, nós queremos a habitação. Você está aí? Mas a Bíblia, ela não fala o nome. Chama ela de sunamita, mas na verdade é porque ela era da cidade de Sunem. Diz comigo, Sunem. Você sabe o que significa Sunem? Sunem significa lugar de sonhos. Essa mulher, ela viu um movimento sem milagres. E ela falou: que homem de Deus. Ela era de Sunem. Posso te contar uma coisa engraçada? Sabe quem era? Quem foram os edificadores de Sunem? Os filhos de Isacar. Opa, o que você está dizendo? Das 12 tribos, os filhos de Isacar tomaram conta de Sunem. E você sabe quem eram os filhos de Isacar? As pessoas que discerniam os tempos. Eles viam o que Deus estava fazendo, eles entendiam o que Deus estava fazendo e eles alertavam Israel. De novo, vou trazer para você aqui. Deus te trouxe aqui hoje para dizer que tem um movimento profético rodeando a tua vida. E o que é um movimento profético? Aquele que anuncia a vontade e o plano de Deus para a tua vida. Mas não de qualquer jeito, que ele tem uma autoridade que rompe, que abre portas. Ele tem uma autoridade para destruir, para arruinar, mas para edificar e levantar. Há um movimento profético rodeando a tua vida e essa casa. O ano de 2020 será um ano extraordinário para o Brasil. Será um dos anos de maior colheita de evangelismo do Brasil. O descende que vai acontecer na nossa cidade é um dos sinais de que Deus atrairá milhares de almas. E eu quero declarar que você faz parte disso. Mas não só pensando nas almas, pensando no que Deus tem para você. Presta atenção. Essa mulher não viu o milagre e ela disse: esse aqui é um santo homem de Deus. Por quê? Porque ela era uma mulher que estava debaixo de uma herança. Qual herança? Discernimento de tempos. Discernimento de tempos. Ouça, irmãos, eu não entendo todas as coisas. Eu não sei todas as coisas. E às vezes eu não gosto de pregar algumas coisas que eu tenho que pregar. Mas eu quero afirmar a época da graça. Vocês têm uma herança gigante. Há pessoas que passaram por aqui, sei lá, se erraram, se acertaram, deixaram um legado maravilhoso para vocês, e tudo que abafou esse legado nesse ano 2020 vai ser quebrado e vai florescer. Eu lembro da época que eu era um jovem procurando avivamento, e sabe o que diziam? Vai na época da graça que lá tem. Eu declaro que em pouco tempo nós vamos ouvir isso de novo em São Paulo. Eu declaro que em pouco tempo nós vamos ouvir isso em São Paulo. Será que tem alguém aqui? Mas nós não vamos ouvir isso só porque aconteceu alguma coisa com os apóstolos ou com a igreja. Não, é porque Deus vai tornar a trazer a alegria da salvação. Deus vai tornar a trazer força. Deus vai tornar a trazer mais prosperidade, mais intimidade, mais autoridade. Você está comigo? Essa mulher, ela era rica. Fala para quem está do teu lado. Ela era rica, mas ela era estéril. Essa mulher era rica, mas era estéril. Essa mulher disse: eu não quero só uma visitação. Eu quero uma presença, eu quero uma edificação. E ela construiu a casa. E depois que ela construiu a casa, o profeta fala para o seu ajudante: o que a gente pode fazer por essa mulher? Aí o ajudante vai lá e pergunta para ela: você quer que a gente abra a porta com o rei? Você quer que a gente... Não, não preciso de nada, está tudo bem. O ajudante volta, sem ela pedir, e diz: o marido dela é velho, e ela não tem um filho. O profeta manda chamar e fala para ela: olha, daqui a pouco você vai estar com um neném. Ela fala: como? Como? Você vai engravidar. Eu quero declarar que o movimento profético que chega para você, se você, como essa mulher, não querer só uma visitação, mas você vai pagar o preço, vai construir uma casa, vai edificar a casa para que o profético fique, toda a esterilidade na sua vida vai ser quebrada. Nesse tempo, Deus quer trazer multiplicação, não só de almas, de alegria, de paz, de estrutura familiar. Deus quer, e eu declaro que é tempo de enxergar. Quem está comigo? Eu quero te mostrar algo que mexe comigo, eu acho que mexe com você. Profetizo e declaro que a unção de Zacarias está aqui. Discernir tempos do Senhor. Quero ler um texto. Estou procurando aqui, eu estou andando bastante. 1 Reis, capítulo 17. Tem uma outra mulher linda. Uma outra mulher muito especial. Elias, versículo 1 do capítulo 17 de 1 Reis. Elias, o tisbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra de Iavé veio a Elias ordenando: retira-te daqui, vai para leste e refugia-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Beberás do ribeiro e eu ordenei aos corvos que ali te deem alimento. Então Elias partiu e fez tudo conforme a palavra de Iavé. Foi morar perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao pôr do sol, e ele saciava sua sede das águas do ribeiro. Entretanto, passado alguns dias, a torrente secou, porquanto as chuvas haviam cessado sobre a terra. Então a palavra do Senhor foi dirigida nesses termos: presta bastante atenção, apronta-te e vai viver em Sarepta, cidade que pertence aos territórios de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te providencie teu sustento. A primeira mulher, conhecida como Sunamita, era da terra de Sunem. Terra de Sunem era herança da tribo de Zacar, um lugar onde discernia os tempos do Senhor, uma terra de sonhos, uma terra de que há uma expectativa que algo bom vem. Nesse lugar há uma visão profética, porque quando o profeta passa, ela fala: não quero só visita, eu vou edificar uma casa. Você está aí? Mas tem uma outro tipo de igreja chamada de Sarepta, e essa é uma viúva. Uma viúva que Deus fala com ela. Diz comigo: Deus falou com ela. Deus deixou claro. Fala: Deus deixou claro que enviaria um profeta e ela teria que dar de comer. Presta atenção, irmão. No primeiro caso, Deus não falou nada, a mulher reconheceu. Segundo caso, Deus fala com a viúva: ô viúva, vai chegar um profeta aí na sua casa, cuida dele. Eu não sei se você já parou para pensar, Sarepta, ele tem um significado também, claro, de uma forma muito simples. Eu não vou trazer todos os significados desse lugar. Sarepta, se você pensar, é uma casa de fundição, que significa lugar de provas. Tem uma igreja que está posicionada nos sonhos de Deus, mas tem uma igreja que está posicionada nas suas provas. Deus está enviando profeta para todas as igrejas. Deus fala com todos. A igreja que está posicionada numa terra de discernimento de tempos, nos sonhos, ela reconhece o profeta, o profético, e ela edifica a casa. Mas a igreja que está posicionada em provas, Uma igreja que está posicionada só assim: ai, está difícil, ai, eu não aguento, ai, minha vida está complicada, ai, aquele fez isso, aquele. Uma igreja que está posicionada em circunstâncias difíceis. Não que a gente não passe, porque os dois tinham. A mulher era rica, mas era estéril. A mulher tinha problema. Você está comigo? Deus fala com a mulher: eu vou te mandar um profeta. Você conhece a história? O profeta chega na casa dela e pede um bolo. Ela fala: não, não posso te dar, só tem um pouquinho de farinha. Se eu vou comer, vou morrer. O profeta: não, muda. E ela deu. E o que aconteceu? Um milagre. Imagina você, irmão. Você faz lá uma panelinha de arroz, põe arroz e o arroz não acaba nunca. Quem dava glória a Deus aqui? Eu preferia pôr dólar na panela. Já pensou? Uma panela de dólar não acaba nunca. Era da hora, né? Mas a mulher, ela experimentou um grande milagre. A mulher viveu algo glorioso. Fala para quem está do teu lado: havia morte naquela casa, e a presença do profético destruiu a morte, acabou com a fome. Apóstolo, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que é um movimento profético novo de Deus para a tua vida. Eu estou dizendo que é um movimento profético lindo de Deus para você. Mas eu e você precisamos escolher onde queremos estar posicionados. Eu não sei se você lembra, lá em Efésios capítulo 2 está escrito que nós antes era por natureza filhos da ira. Nós vivíamos errado, mas no versículo 6 de Efésios 2 diz que Deus nos ressuscitou dos mortos e nos assentou juntamente com Ele no lugares celestiais. A palavra diz, neste mesmo capítulo, diz que o diabo, que Jesus é o cabeça, nós somos o corpo, e o diabo está debaixo dos nossos pés. Mas há uma igreja que, ainda que o profético esteja livrando ela da morte, ainda que Deus esteja perdoando o pecado, mudando a história, ela se posicionou em reclamar, em murmurar, em se prender à angústia e tristeza. Mas há uma outra igreja que está dizendo: eu creio, 2020 será o melhor ano da minha vida. Eu creio, Deus é por mim, eu vou viver coisas grandes. Eu creio, Deus vai fazer o meu milagre. Mas tem uma igreja, isso para mim é forte. Ela é viúva. Agora imagina que todos nós somos a esposa de Cristo, e a gente se sentir viúva tendo um marido. Ele está vivo, ele ressuscitou. É uma igreja que está carregando. Claro, a viuvez faz parte da história da vida, mas eu quero falar no sentido espiritual. Imagina, você tem um marido, você já tem um marido que é Cristo, e não ter gratidão só porque está faltando dinheiro para pagar uma conta, e não ter alegria só porque alguém ficou enfermo em casa, e não ter paz porque perdeu um emprego. Eu quero dizer para você, amado, quem tem Jesus tem tudo. Eu não sei as tuas lutas, eu sei as minhas. Eu não contei para você que depois que o meu filho foi curado, o meu irmão foi curado, a minha esposa teve câncer. Eu sei que é maldição. Quando algo ruim repete muitas vezes é maldição. Mas ela está aqui, está curada. Nós não sabemos dizer se foi milagre pelas mãos de Deus ou milagre pelas mãos do médico, mas ela está curada. E você imagina como fica a nossa cabeça quando qualquer um dos nossos vai no médico. Porque quem vai no médico tem câncer, você está aí. Mas a gente tem dito para o câncer: nós já te vencemos uma, duas, três, quatro vezes. Você não vai se levantar de novo, você está comigo? Cada um tem o seu problema. Sabe aquela história, ema, cada um com seus problemas? Mas escolher ficar no problema é uma decisão sua. Escolher desistir de sonhar é uma decisão sua. A viúva de Sarepta, ela viu a farinha se multiplicar, o azeite se multiplicar. Veja, meu irmão, abre por favor o versículo 24 de 1 Reis 17. Talvez você não conheça a história. O filho da viúva morre. O filho da viúva de Sarepta morre. Tinha rolado milagres e milagres, e o profeta vai lá e ressuscita o menino. Olha o que ela disse: então a mulher disse a Elias, depois da ressurreição do filho: nisto conheço agora que tu és homem de Deus. Agora. Ela não reconheceu quando ele fez o milagre da panela. Ela não reconheceu quando Deus falou para ela: vai lá e recebe o profeta. Ela não reconheceu, porque quem está em Sarepta, quem está em lugar de prova, quem se posiciona nas circunstâncias, nas aflições, ele não enxerga a realidade. Essa mulher não tinha prazer de ter na casa dela Elias, ela não tinha alegria, ela não achava que ele era de Deus, ela devia ficar falando, que horas que esse cara vai embora da minha casa, ela não gostava dele. Agora que o menino ressuscitou, agora que ele voltou, agora tu és homem de Deus. Lá em Sunem, ele só passou na porta, um homem de Deus. Eliseu passou na porta, ó homem de Deus. Lá em Sarepta demora para reconhecer o movimento. Lá em Sarepta demora, e põe lã e tira lã, e põe lã e tira lã, e põe lã e tira lã. O que eu vim fazer aqui, de uma forma rápida, talvez de uma forma que, não sei se vocês estão acostumados ou não, eu vim dizer para você, é um movimento profético passando aqui. Se você decide ser uma igreja Sarepta, que só enxerga os problemas e as coisas ruins que estão acontecendo, toda igreja tem problema, toda família tem problema, toda pessoa tem problema. Alguém concorda? Ao invés de ficar nos problemas, lamentando e murmurando, você fala, quer saber? Eu vou voltar a sonhar. Eu quero ficar num lugar que eu tenho herança de discernir o que Deus está fazendo, não importando as circunstâncias. Não importa o que está ao meu redor, o meu Deus vive. Não importa o que está ao meu redor, o meu Redentor é maravilhoso. Quem está comigo? Eu quero insistir com você. Eu não sei se você foi convidado, se você não foi, quero te convidar. Daqui a alguns dias nós vamos para Brasília. Nós vamos rodear o Supremo Tribunal Federal. Vários apóstolos. Você foi convidado? Então, se puder ir, você vai com a gente. Vários apóstolos. Vários pastores, porque nós acreditamos que Deus tem algo extraordinário para o Brasil. Irmãos, a economia vai melhorar, os empregos vão melhorar, Deus tem algo glorioso para essa nação. Cara, se eu concordo com tudo que o nosso presidente fala, sei lá. Se eu concordo com tudo que o Supremo faz, não quero entrar nisso aqui. Mas eu quero entrar em algo. Deus tem dito que o Brasil será celeiro de missionários para as nações. Eu recebi agora, algumas semanas atrás, na minha igreja, um evento chamado Difem Global. Tinham gente linda. Eu conversei com um pastor ou apóstolo americano, eu não sei se ele é pastor, profeta ou apóstolo. Ele pegou na minha mão e ele disse, você está enxergando o que Deus vai fazer no Brasil? Você está percebendo o que Deus quer fazer com vocês? É a nação que Deus está esperando se levantar para mudar o mundo. Deus conta com o Brasil. E por que que Deus tem que trazer americano? Porque a gente brasileiro, às vezes a gente está mergulhado em tanta crise, em tanta guerra, em tanta luta, que a gente está virando Sarepta, a gente está somatizando o problema, a gente não quer mais, queridos, homens de Deus pregando sobre a cruz, pregando sobre fé, pregando sobre graça. A gente quer gente que motive a gente. Ouça, a maior motivação para a tua vida é você ter experiência com Jesus e sonhar os sonhos dele, e os sonhos dele para você são lindos. Eu sei que ele vive. Eu vou te contar algo. Eu sou meio, eu grito para pregar, eu mexo a mão, eu não consigo ficar atrás do púlpito. Eu estava pregando sobre, na minha igreja, sobre ressurreição. Irmão, fazendo escândalo. Aqui eu estou comportado. Fazendo escândalo. Vocês têm que crer no poder da ressurreição. E tal, e pregando. E saí do culto. Estava com um pastor da nossa igreja de Fortaleza nos visitando. Fui jantar com ele. Entrei numa avenida. E quando entrei numa avenida, uma pessoa que estava numa moto sofreu um acidente. Eu vi ela voando e caindo no chão. E fui embora. O pastor deu sinal e a minha esposa falou, você não vai parar? Parar para quê? Poder da ressurreição. Paramos, demorei um pouco para parar, tive que dar ré, estava na Marginal Pinheiros, tive que dar ré, parei, cheguei, já tinha uma roda, uma galera, está morta, morreu. O Senhor falou para eu orar, eu orei atrás da roda, Senhor, ressuscita. Na igreja, o Senhor vai ressuscitar, na rodinha com a morta. Aí o pastor que estava comigo falou, você vai fazer assim? Não, vamos lá. Quem está de terno e gravata ali domingo? Só pastor, né? Os caras acharam que eu era autoridade e deixaram eu passar. Dá licença, dá licença. Levantei a mão e baixinho, em nome de Jesus, ressuscita. Eu tenho certeza que o Espírito Santo ficou envergonhado comigo. E ele foi falando comigo, lembra do culto que você soprou no microfone? Sopra sobre ela. Eu soprei. E ela levantou. Ela levantou. A roda se desfez. As pessoas que estavam em volta correram, meu irmão. Apóstolo, o que você quer falar? Se nós pararmos de olhar a grandeza dos problemas e olharmos para Deus, nós vamos voltar a ser sunem. Nós vamos voltar a sonhar. E nós vamos viver coisas gloriosas. O Brasil viverá um avivamento jamais antes visto. Eu afirmo para você, as pessoas vão pegar na tua roupa e vão falar: mostra para mim o teu Deus. Mas são tantas provas, irmão, são tantas provas. Se eu não sei você, eu falo por mim, são tantas provas. Deus me deu uma palavra: compra o prédio para a igreja. Ela fui eu comprar o prédio, irmão, tinha 10 mil reais, o prédio custa 26 milhões. É para comprar, eu compro. Comprei, irmão, quanta guerra. Eu nunca perdi tanta gente na igreja, mas foi de ônibus embora. Eu ficava na frente da igreja, eu preciso falar com o senhor. Acabou meu tempo, Deus abençoe. Acabou meu tempo. A pessoa vinha, Deus abençoe. Deus abençoe. Eu quase eu entrei na fila, eu também vou. A arrecadação da igreja fez assim, ó. Caiu para 30%. E o diabo gritando. E nessa época começaram os cânceres. As provas pareciam uma raiz me tomando. A vontade de jogar tudo para cima, de gritar. Mas Deus é tão bom que Ele me deu uma direção de orar toda madrugada. E nessas madrugadas era como se enchesse o pneu. Eu saía bombado e dizia: hoje eu venço essa dívida, hoje eu venço isso. Deus tem dado vitória. Eu estou aqui para dizer para você: eu quero te tirar do lugar onde você só vê coisa ruim, problema, onde você reclama, murmura, onde fala, está difícil, eu não aguento mais, e te levar para um lugar que continua com luta, mas que você começa a falar assim: eu sei que Deus está fazendo. Aquele que começou a boa obra na minha vida, Ele é fiel para completar. Quem está comigo? Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Se tem alguém aqui que me dá o privilégio de orar por você, para que toda a força de Sarepta, toda a força da prova caia por terra, e você comece a voltar a sonhar e se alegrar para viver os planos de Deus, fica de pé no teu lugar. Fica de pé no teu lugar. Não sei se o pessoal do louvor pode me ajudar. Se vocês puderem subir aqui para me ajudar. O bom de ser pastor, pregador e gente do louvor é que a gente fica de pé em todo apelo. Tem apelo, a gente já está de pé aqui, a gente recebe. Queridos, eu queria que você dissesse comigo assim: Senhor Deus, nessa noite, nessa casa de adoração, eu quero rejeitar da minha vida todo pensamento, todo sentimento que me prende às provas, às circunstâncias difíceis. Eu não quero ser alguém que demora para reconhecer o que o Senhor está fazendo. Eu quero ser alguém ativo para perceber todo o movimento do Senhor. Me perdoa, Senhor, se tenho reclamado, se tenho murmurado. Eu quero hoje me levantar como uma igreja de Sunem, como aquela mulher sunamita, que enxerga o que o Senhor faz e que edifica, para que o que o Senhor está fazendo fique na minha vida, fique na minha casa. Eu declaro, Senhor, agora, 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 em nome de Jesus, há uma mudança, há um novo de Deus, porque Deus me ama e os planos dele são maravilhosos, em nome de Jesus. Quem diz amém? Quem aplaude ao Senhor? Nós vamos fazer mais aqui. Vou pedir para você fechar seus olhos e abrir as mãos assim. Eu declaro que uma unção profética corre nessa casa. E algumas pessoas, que as suas últimas obras estão menores do que as primeiras, você vai ser ativado para correr de novo. O Senhor me mostra que tem gente talentosa que disse assim: não, eu agora só quero ser plateia. E o Senhor quer fazer de você uma árvore, um carvalho de justiça. Eu quero declarar o que Jesus declarou em Lucas 4, declarando o profeta Isaías no capítulo 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e Ele me ungiu para um propósito nessa noite. E o primeiro propósito é cortar as raízes das frustrações, das decepções, das lutas, para que você possa voltar a sonhar. E nós já fizemos isso juntos. E eu declaro, esse é um tempo de enxergar coisas boas. É um tempo de planejar conquistas. É um tempo de sonhar por avanço. É um tempo de crer por mais. É um tempo de receber por mais. Eu vou pedir para você ficar de olhos fechados. Vou pedir para esses queridos irmãos do Ministério de Louvor ministrarem ao Senhor que estiver no coração de vocês. E enquanto isso, eu vou falar algo que é muito difícil vir a esse apelo. É muito difícil sair do lugar e reconhecer isso. Mas se você está nesse lugar, e bombardearam a tua mente e o teu coração dizendo: é melhor parar, é melhor desistir, é melhor morrer do que viver, é melhor me trancar e ficar quieto do que fazer. Se você foi bombardeado por pensamentos e sentimentos que disseram que acabou o teu tempo, se você está pressionado numa tristeza gigantesca, ou se você está sentindo até desejo de que acabe a tua vida, enquanto estivermos adorando, sai do teu lugar, eu quero orar por você. Sai do teu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu sei que não é fácil vir um apelo desse, mas eu sei que eu tenho que fazer isso para continuar. Você sai do teu lugar, abre a mão aqui, nós vamos orar. Vamos ministrar a adoração junto com a equipe do louvor. Adore a Ele. Eu declaro que vem do Espírito Santo. Vem do Espírito Santo, vem do Espírito Santo. Vem algo do Espírito Santo aqui. Vem algo do Espírito Santo aqui. Se você precisa vir, não se prenda com a timidez. Venha mesmo. Te adoramos, Jesus. O Senhor reina. O Senhor reina nesse lugar. O Senhor está aqui. O Senhor está entre nós. Igreja, adore, azore.
Sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos.